Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano Vatican News em língua portuguesa, neste sábado 8 de março, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvone José, com a assessoria técnica de Gustavo Messina. Saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo nublado na cidade do Vaticano e a temperatura, nesse momento, na Praça São Pedro, em torno dos 17 graus Celsius. E vamos aos destaques do programa de hoje. Noite tranquila para o Papa no Hospital Gemelli. Francisco está descansando depois de passar uma noite tranquila, destaca boletim da sala de imprensa da Santa Sé. Cardeal Yu Maria, saúde dos enfermos e esperança para os que a invocam. Na primeira sexta-feira da quaresma, ontem na Praça São Pedro, o terço pela saúde de Francisco. Jubileu do voluntariado, 25 mil fiéis de 100 países neste final de semana aqui em Roma. Voluntários do Jubileu trabalham como colaboradores de Deus, afirma jovem português. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Papa Francisco, no Ângelus de 8 de março de 2015, fez uma saudação a todas as mulheres do mundo, que a gente vai recordar. E ainda o nosso podcast Nazareno. Bom dia mais uma vez a você. E vamos ao santo do dia, Felipe Bauer.
E no dia de hoje, dia 8 de março, a Igreja celebra São João de Deus. João Cidade nasceu em 1495 e foi levado ainda criança para Oropesa, na Espanha, onde trabalhou como pastor. Aos 22 anos, alistou-se no exército e fez uma peregrinação a Santiago de Compostela, onde começou sua conversão. Ao voltar para casa, soube da morte dos pais, o que o abalou profundamente. Em Granada, durante uma homilia de São João d'Ávila, sentiu-se tão tocado que andou pela cidade em penitência. Foi considerado louco e internado, mas após se recuperar, buscou recolhimento em um mosteiro. Essa experiência despertou nele a compaixão pelos enfermos, levando-o a fundar um hospital em Granada, em 1539, dedicado ao cuidado dos mais necessitados. Sua dedicação inspirou a criação da Ordem Hospitaleira de São João de Deus, reconhecida oficialmente em 1586. João de Deus faleceu em 1550 e foi canonizado em 1690, tornando-se assim o padroeiro dos hospitais, dos enfermeiros e dos doentes. Seu legado de amor e serviço continua a inspirar gerações.
Noite tranquila para o Papa que está descansando. Esta é a atualização para os jornalistas divulgadas esta manhã, 8 de março, pela sala de imprensa da Santa Sé, sobre a saúde do pontífice internado no Hospital Gemelli de Roma desde 14 de fevereiro, devido a uma pneumonia bilateral. No final da tarde de ontem, a sala de imprensa da Santa Sé divulgou informações sobre o estado de saúde do pontífice, que continua com as terapias, incluindo a fisioterapia respiratória e alterna a ventilação mecânica não invasiva à noite com a oxigenação de alto fluxo durante o dia por meio de cânulas nasais. Na manhã de ontem, o Papa recolheu-se por cerca de 20 minutos na capela do apartamento no 10º andar do Gemelli para um momento privado de oração. Ainda durante o dia de ontem, deu continuidade às suas atividades de trabalho. Quanto ao quadro clínico, os médicos consideram a situação estável, mas ainda dentro de um contexto complexo. O prognóstico permanece reservado. Conforme anunciado na comunicação de quinta-feira, ontem à noite não foi divulgado um boletim médico em consideração à estabilidade do quadro clínico. Neste sábado, no final da tarde, serão divulgadas novas atualizações médicas. Ainda ontem, primeira sexta-feira da quaresma, na Praça São Pedro, o terço pela saúde do Papa Francisco foi conduzido pelo cardeal coreano Lázaro Eung-sik-yu. O cardeal indica a Virgem, a mãe cuidadosa que de maneira única participou do mistério da cruz de Cristo como o ícone perfeito da maternidade da Igreja, a qual toda pessoa batizada deve corresponder. Maria, saúde dos enfermos, é esperança para os que a invocam, destacou o cardeal Yu. Irmãos e irmãs, também nessa noite, com a oração do terço, invoquemos Maria, saúde dos enfermos, pela saúde do Santo Padre Francisco. Esse foi o convite com o qual o cardeal Lázaro Eung-sik-yu, prefeito do Dicastério para o Clero, introduziu na noite desta sexta-feira, 7 de março, na Praça São Pedro, o terço pelo Papa, que está hospitalizado no Hospital Gemelli desde 14 de fevereiro. O encontro de oração se renova a 12 noites consecutivas para pedir a graça da boa recuperação do pontífice. A oração é organizada pela Secretaria de Estado e pela Diocese de Roma. O cardeal sublinhou que a Virgem, que de maneira única participou do mistério da cruz de Cristo, é o ícone perfeito da maternidade da Igreja, à qual toda pessoa batizada deve corresponder. Mãe carinhosa, ela brilha como um sinal de esperança para todos aqueles que invocam a sua ajuda. Em frente à imagem de Maria, mãe da Igreja, colocada no pórtico da Basílica Vaticana, o cardeal Yu conduziu a oração mariana na presença de outros cardeais, bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas da Cúria Romana e da Diocese de Roma, e de centenas de fiéis que também se reuniram à luz de velas para confiar o sucessor de Pedro à intercessão da Virgem. Após a meditação dos mistérios dolorosos, na primeira sexta-feira da quaresma e da oração da Salve Rainha, depois das ladainhas lauretanas, o cardeal Yu invocou a Deus para que, perseverando na fé, cresçamos no amor e caminhemos juntos até a meta da bem-aventurada esperança. Por fim, a Assembleia entoou o Oremos pro Pontífice e o cardeal despediu-se dos presentes com uma bênção. Oito de março, Dia Internacional da Mulher. O Dia Internacional da Mulher é uma data comemorativa que foi oficializada pela ONU, Organização das Nações Unidas, em 1975. Essa data simboliza a luta histórica das mulheres para terem suas condições equiparadas às dos homens. Inicialmente, essa data remetia à reivindicação por igualdade salarial, mas atualmente simboliza a luta das mulheres não apenas contra a desigualdade salarial, mas também contra o machismo e a violência. Papa Francisco, no Ângelus, de 8 de março de 2015, fez uma saudação a todas as mulheres do mundo. Recordamos suas palavras. Hoje, 8 de março, uma saudação a todas as mulheres, disse Francisco. Todas as mulheres que todos os dias buscam construir uma sociedade mais humana e acolhedora. E um agradecimento fraterno também àquelas que, de mil maneiras, dão testemunho do Evangelho e trabalham na Igreja. E esta é uma oportunidade para reafirmarmos a importância e a necessidade de sua presença na vida. O mundo onde as mulheres são marginalizadas é um mundo estéril, porque as mulheres não apenas trazem vida, mas nos transmitem a capacidade de ver além. Elas veem além delas, nos transmitem a capacidade de entender o mundo com os olhos diferentes, de sentir as coisas com um coração mais criativo, mais paciente, mais terno. Era Papa Francisco no Ângelus, de 8 de março de 2015. Jubileu do Voluntariado. Cerca de 25 mil peregrinos provenientes de mais de 100 países de todo o mundo se reunirão em Roma nesse final de semana, 8 e 9 de março, para participar do 5º dos grandes eventos do Jubileu, aquele dedicado ao mundo do voluntariado. Entre eles, para citar apenas os mais representados, quase 15 mil voluntários são da própria Itália, sendo 5 mil dos grupos das Misericórdias, 4 mil da Proteção Civil e 800 da Cáritas. Outros 124 virão da Espanha, 123 dos Estados Unidos, 85 do Brasil, e numerosos grupos também estarão presentes da Polônia, Argentina, México, Colômbia, e também haverá representantes de países como Austrália, Chile, Equador e Índia. Neste sábado, 8 de março, os peregrinos que representarão em Roma muitas associações, grupos e organizações voluntárias de todo o mundo, terão oportunidade de vivenciar, entre as 8 e 5 da tarde, a peregrinação à Porta Santa da Basílica de São Pedro e a oportunidade de receber o Sacramento da Reconciliação nas igrejas do Jubileu. Das 3 da tarde até as 6, serão realizados os diálogos com a cidade, encontros culturais, artísticos e espirituais em várias praças de Roma. Na Piazza Risorgimento, a Fundação FOCSIF irá propor atividades de conscientização sobre o trabalho voluntário e vai animar a praça com seus voluntários, envolvendo adultos e crianças. Também um movimento pela vida na Piazza del Loro, na área externa da Basílica de São Giovanni Battista dei Fiorentini, apresentará suas iniciativas com atividades de entretenimento para as crianças, envolvendo os presentes com o testemunho de algumas mães. Dentro da Basílica de San Salvatore in Lauro, a Proteção Civil irá divulgar o serviço que realiza nas cidades italianas. E as Misericórdias, fora da mesma Basílica, irão oferecer serviços de saúde preventiva.
José Maria Inácio, de apenas 25 anos, está em Roma desde dezembro, quando iniciou o Jubileu, e vai trabalhar como voluntário até o final do ano. Segundo ele, é uma colaboração com Deus e uma responsabilidade do jovem ao oferecer a sua disponibilidade. O português de Lisboa, que também já atuou como voluntário na Jornada Mundial da Juventude de 2023 no seu país, é um informático que, por mais que hoje em dia seja considerada uma profissão muito útil, não era suficiente para ele. Ao decidir se dedicar ao voluntariado no Jubileu, José Maria afirma que tem encontrado Deus presente em tudo.
Nós temos uma oportunidade de encontrar Cristo escancarado nas caras das pessoas. Às vezes são peregrinos, às vezes são pessoas romanas de passagem, às vezes são voluntários, quando talvez um voluntário e um peregrino. Um voluntário foi um rapaz brasileiro, que é o Sávio, que está a acabar o curso em estatística e voltou já para o Brasil, mas que fazia tudo com uma alegria intoxicante, com um amor a Cristo que, de facto, isto é um trabalho que às vezes é um bocadinho pesante e cansativo, mas que na presença dele não só tornava o serviço uma coisa realmente feliz, depois do serviço levava-nos a fazer mais, a ir à procura ainda mais de Cristo. E percebi que, de facto, nós somos um mundo de tantas pessoas diferentes, que pessoas diferentes têm maneiras diferentes de orar e de amar a Deus à sua maneira.
O jovem português será uma das cerca de 25 mil pessoas provenientes de 100 países que farão parte do Jubileu do Mundo do Voluntariado deste final de semana, dos dias 8 e 9 de março, o 5º dos grandes eventos do Jubileu da Esperança. Após a peregrinação à Porta Santa da Basílica de São Pedro, haverá uma série de diálogos, encontros, apresentações e iniciativas durante todo o dia de sábado. Para o domingo, está programada a missa na Praça São Pedro, presidida pelo cardeal Michael Czerny, prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, com a leitura da homilia que o Papa programou para o evento. Todos os participantes, finalizou José Maria, que são voluntários carentes de amor, porque trabalhar como colaborador de Deus ajuda a aprender a amar ao estar aberto ao próximo.
Num lugar onde todos trabalham para ir ao encontro com Cristo, uma pessoa pode ser realmente feliz.
Esta é a Rádio Vaticano, Vatican News. Mesmo aqueles que sabem pouco ou nada sobre ele, quando escrevem um e-mail, o óleo, o calendário, calculam os anos a partir de seu nascimento. Mesmo aqueles que não creem, se comemoram o Natal dando presentes à família e amigos, comemoram o seu nascimento. E aqueles que descansam uma hora a mais no domingo e não vão trabalhar, o fazem porque todos os domingos se recorda a sua ressurreição. Quem é Jesus de Nazaré, que tanto influenciou as nossas vidas?
Este é o podcast da Rádio Vaticano, Vatican News, segundo o texto de Andrea Tornielli, na voz de Silvonei José, que narra a vida de Jesus, o Nazareno. A narração é uma livre adaptação do livro Vida de Jesus, do mesmo autor, publicado em 2022 pelas edições PM.
A lei e o coração, uma nova lógica, Pai Nosso e outros ensinamentos. Depois da lista das bem-aventuranças que revirava todos os critérios do mundo, Jesus ficou em silêncio, olhando para a multidão. Em seguida, volta a falar para explicar o que ele veio fazer. Muitos acreditavam que esse original rabi, filho de um carpinteiro de Nazaré, tinha vindo para trazer uma nova lei. Eles ouviram desafiar os fariseus e os doutores e o ouviram refutar suas sutis objeções. Jesus esclarece: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. Não veio para abolir, mas para cumprir, ou melhor, para revelar a autenticidade da vontade de Deus em toda a sua pureza. Explica que estar reconciliados com os irmãos é a condição para poder se aproximar de Deus. A mensagem mais chocante no fluxo contínuo das palavras de Jesus é que ele nos pede para amar não apenas os amigos, mas também os inimigos. Ouvistes que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao homem mau. Àquele que te fere na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Foi dito, porém vos digo. Essas exigentes palavras revolucionam tudo. Como é possível amar os inimigos? Entre os apóstolos, o mais sorridente é Mateus Levi, que nem por um instante tira os olhos de Jesus. Por tanto tempo, ele esteve acostumado a calcular, a exigir até a última moeda, a dividir o mundo entre amigos e inimigos. Agora, para ele, o olhar e as palavras do Mestre ressoam como consequência do chamado que recebeu quando estava sentado na coletoria de impostos. Pura gratuidade, um modo radicalmente diferente de olhar para os outros, para as coisas, para o mundo. Com sua mensagem, Jesus pede às pessoas que vieram ouvi-lo que passem da regra escrita ao coração, da norma à consciência, da observância externa à adesão interna a um bem maior. Como se pode acolher esse convite preciso e chocante? Essa lógica de outro mundo? No entanto, na multidão, ninguém se levanta para ir embora. Todos sentem uma sensação de profunda libertação. De um momento para outro, o fato de não ter inimigos ilumina o coração, torna-os mais felizes. Os mandamentos deixaram de ser inscrições em pedra pesada, como pedras de condenação para os que não têm condições de observá-los. Tornaram-se quase uma radiografia do rosto de Jesus. Jesus volta a falar e mais uma vez surpreende a todos, convidando aquelas pessoas a serem autênticas, a não quererem aparecer, a não buscarem o reconhecimento público, nem mesmo pelas boas ações cumpridas. Quando deres esmola, não te ponhas a trombetear em público, como fazem os hipócritas, com o propósito de serem glorificados pelos homens. Quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. E o teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. O mesmo critério é aplicado à oração. O Nazareno convida as pessoas a não orarem de forma ostensiva para serem vistas, mas a fazê-lo no segredo de seu próprio quarto. Ora ao teu Pai. Com que palavras? Jesus nos convida a não usar vãs repetições, como os gentios que imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. E ele ensina como orar desta maneira. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos exponha à tentação, mas livra-nos do maligno. Uma oração simples, como de um mendicante, pensou Pedro naquele momento. É a misericórdia experimentada no encontro com aquele homem que falava que torna praticável essa atitude. E diz a si mesmo: eu não poderia fazer isso com minhas próprias forças, mas contigo até isso parece possível. As palavras do Nazareno são um convite para ir ao essencial, ao que importa, ao que pode durar. Jesus acrescenta o convite para não acumular tesouros na terra, mas no céu, porque onde está o teu tesouro, aí estará também teu coração. Entre os apóstolos, Mateus é mais uma vez o que mais tem condições de entender a grandeza da mensagem. Por muito tempo, lidou com tesouros que a ferrugem corrói. Também para todos os outros, as palavras do Nazareno são libertadoras. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, continuou o mestre. O anúncio de Jesus termina com um apelo para outra conversão do coração. Não julgueis para não serdes julgados, pois com o julgamento com que julgais, sereis julgados. Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, quando não percebes a trave que está no teu? Convida também a não condenar, para não sermos condenados quando chegar a nossa vez diante de Deus. Todos permanecem ouvindo, extasiados, com gratidão. Na conclusão, mais uma vez, feliz Dia Internacional da Mulher, recordando que amanhã, domingo, nós temos a celebração do Jubileu do Voluntariado e estaremos transmitindo a Santa Missa para todo o Brasil com comentários em português a partir das 6h30 hora do Brasil, 10h30 hora aqui de Roma. Agradecendo mais uma vez a sua presença, a gente termina por aqui. Voltamos na segunda-feira, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Recordando que no final da tarde teremos mais um boletim sobre a situação da saúde do Santo Padre. Bom final de semana a todos vocês e até segunda-feira.